30 anos da queda do muro, a volta dos que não foram. Aqui de volta com o nosso podcast Admirável Cast Novo. Estou aqui ao lado do assessor do MEC, o tiozão da Lan House, sociólogo formado na USP, eminência parda do olavismo universal, Silvio Grimaldo, está aqui ao meu lado. Eu sou Paulo Briguet, escritor e jornalista, cronista de Sete Leitores, e hoje ainda não temos o Gordinho. O Gordinho voltou do Vaticano, mas já viajou de novo.
Isso é um homem difícil, hein?
O homem chegou em casa, mal...
Nem tomou banho.
Pôs os pés, nem tomou banho. Mal pôs os pés em Londrina, já viajou de novo, já voou de novo.
Ele teve que entrar em casa, trocar o suspensório.
Foi para Belo Horizonte, de certo, visitar o seu grande amigo Frei Beto. então ele, o Bernardo Pires Kister não está aqui no nosso podcast. Aliás, tem gente chamando o nosso podcast já de KGB, Kister, Grimaldo e Briguet.
Sensacional.
Mas hoje temos aqui um substituto à altura, um substituto de peso.
Não, o mesmo peso.
O mesmo peso assim, do Bernardo, mas com um peso intelectual equivalente. Luke the Elder. Luke the Elder é um mito. Eu chamo ele sempre de Luke the Elder.
Luke the Elder, o ancião.
O ancião. Luke the Elder está aqui com a gente. O Luke é promotor público, promotor de justiça. É um guitarrista de mão cheia, cantor, compositor.
Produtor musical.
Comentarista cultural.
Foi dançarino do Faustão também.
Fazia espetáculos performáticos.
Trabalhou no antigo programa do Bolinha.
Né? Também eu era auxiliar de produção de palco do Chacrinha.
Certo.
Então quem entregava o bacalhau na mão do Chacrinha.
E o troféu abacaxi, era você que cuidava
também,
do troféu abacaxi?
O abacaxi também. Sim, a minha especialidade era entregar o bacalhau.
Então vocês veem que o Luke the Elder tem uma experiência bastante eclética. Sometimes you feel so lonely. Sometimes you feel so sad. Sometimes you feel like hope that you carry inside is there. You carry inside is there. Sometimes you feel the darkness. Sometimes there is no light. And all you got is pain and a big hole in your heart. A big hole in your heart. And I say thank you, Lord. Thank you, my friend. Make me feel live again. Thank you, Lord. Thank you, my friend. Make me feel live again. Make me feel live again. Está aqui com a gente hoje para discutir esse tema. Agora, dia 9 de novembro de 2019, se completam os 30 anos da queda do Muro de Berlim. Bom, todo mundo deve saber o que é o Muro de Berlim, né? Era aquela barreira que separava as duas partes de Berlim. Berlim Ocidental e Berlim Oriental, na época em que a Alemanha estava dividida em dois países, a Alemanha Ocidental, capitalista, e a Alemanha Oriental Comunista. O engraçado é o seguinte, a Alemanha Ocidental, que era capitalista, que era democrática, ela se chamava República Federal da Alemanha. E a Alemanha Comunista, Alemanha Oriental, se chamava República Democrática da Alemanha, para vocês verem. Então esse nome era uma completa mentira, porque não era república, porque era uma oligarquia de uma máfia.
Um satélite, né? Um satélite.
Não era democrático, porque era um sistema comunista, obviamente, era uma ditadura. E não era da Alemanha, porque os russos é que mandavam. Então era uma mentira completa, RDA. Né? Então, naquele dia 9 de novembro de 1989, um dos líderes do Partido Comunista...
Paulo Fanes. É bom, porque como a gente tem um público muito jovem, às vezes eles, sim, não sabem muito bem a história. Então é bom lembrar que o muro foi construído para impedir que as pessoas fugissem das misérias do capitalismo ocidental para o paraíso comunista.
Certo.
Para impedir que as pessoas... Porque de lá ninguém queria fugir. Né? Da União Soviética ninguém queria fugir para o mundo ocidental. Então eles construíram um muro para impedir que os capitalistas entrassem para lá fugindo da miséria, da pobreza, da opressão.
Na verdade,
que como acontece com Cuba hoje, né?
Que exatamente.
Os Estados Unidos têm que ficar impedindo as pessoas de entrarem numa lanchinha lá em Miami, né? E fugir para Cuba, né? Porque eles não aguentam a opressão Yankee.
O modo ironia está ativado aqui. Realmente, ninguém foge para Cuba, né?
Não.
Quem foge para Cuba é só o Zé Dirceu. Esse não, fugiu para Cuba. Foi o único. Assim, mas as pessoas não fogem, elas fogem de Cuba. E fugiam da Alemanha Oriental.
Mas mesmo esse pessoal da esquerda que está no establishment há anos aí, quando fugiu do período de férias, recesso do Congresso, ninguém vai para Cuba, né? O cara vai para Europa, você vê o cara tomando vinho em Paris.
No máximo vai para Cancún.
Você vê o cara na Disney.
Que é perto ali, né? E tal.
O cara na Disney, naqueles looping. 360 graus,
fazendo foto com o Mickey.
Fazendo foto com o Mickey, com o Pateta. Né? Vai comprar enxoval para criança lá em Miami. Né? Então.
A Alemanha Oriental era uma dessas. Um desses paraísos que o socialismo criou. Né? Você pode ver a lista completa dos países em que o socialismo deu certo. Na testa do Lênin. Pega uma foto do Lênin, olha bem para a testa do Lênin e você vai lá ver a lista de todos os países em que o socialismo deu certo.
Lá não tem, mas lá não tem nada, Paulo.
Inclusive...
Na testa do Lênin você não acha nada ali?
Pois é. Basta olhar. Olhe para a testa do Lênin. Então, a gente vai falar desse acontecimento que pegou todo mundo de surpresa, na verdade. 9 de novembro de 1989, o Muro de Berlim caiu. Não era fácil. O muro foi construído em 1961. Por que ele foi construído? Porque os cidadãos da Alemanha Oriental começaram a votar com os pés. O que significa votar com os pés? Se mudar para o lado capitalista. Então houve uma migração em massa das pessoas do lado socialista, do lado comunista, para o lado capitalista. E isso tinha que ser contido de alguma forma, porque o país ia acabar, não ia ter mais ninguém lá. E diz a lenda que a ideia do Muro de Berlim foi sugerida pelo Mao Tse Tung. Uma reunião, ele esteve numa reunião no leste europeu com os dirigentes do Partido Comunista, que na verdade não era um partido, era o único país da Cortina de Ferro que tinha uma coalizão de partidos, mas era na verdade...
Era tipo juntar o PT, o PSOL,
exatamente.
O PSB e o PCdoB.
Exatamente.
BOR,
era uma frente do PT, PSOL, PCO, PSTU, tal, todos juntos lá no
PCO,
mesmo.
Na verdade é uma espécie de meu malvado favorito. Né? As coisas do PSOL que eu acho bacana, cara.
Do PSOL?
Do PCO.
É, o PCO.
Ah, do
PCO. PCO. Eles são...
Defendem o armamento da população.
Eles são raiz, né?
Comunista da velha guarda. Eles que são contra... Contra burguês, vote 16, eles, né?
Mas como
é
eu estava...
Então,
mas voltando à Alemanha Oriental aqui. Como eu estava explicando, na Alemanha Oriental houve o seguinte. Quando caiu o muro, qual era a renda per capita da Alemanha oriental. $400.
É caro.
É caro. Qual era, em 1989, a renda per capita da Alemanha Ocidental? $2.800. Sete vezes mais.
Um gap de 700%.
Eu acho que não existe exemplo melhor da superioridade da economia de mercado sobre o sistema socialista. Não existe. Porque é o mesmo povo, na mesma condição, com a mesma cultura, né? Depois da guerra, ou seja, uma situação difícil, e o resultado foi esse. Então, a superioridade era absolutamente visível.
É inegável, né? Na Alemanha Ocidental você andava de Mercedes e BMW, e na Oriental você andava de Lada.
De Lada, né? Tinha aquele outro jipinho, Niva, né?
E era um lugar...
Niva, né?
É um lugar no qual as pessoas queriam fugir.
Eu tinha uma namorada, cara, que a cintura dela... Se você botasse ela do lado de um Lada e olhasse para a cintura de uma e o Lada, você não sabia quem era o quê. Se tivesse tomado essa cerveja aqui, você não sabia quem era o quê. Uma vez ela botou um vestido laranja e eu passou do lado de um Lada e não sabia quem era o quê, velho. Eu tinha tomado um goró. Né? As pessoas mais novas aí. Entrem na internet, procurem Lada, vocês vão ver um carro maravilhoso.
Tem um canal muito legal de um cara, acho que ele é um inglês, que é um canal no YouTube, não sei se ele tem mais, mas o canal, todos os vídeos era ele destruindo um Lada. O hobby do cara, ele comprava Lada e fazia o vídeo assim, mais pirado, assim, né?
Então... O Lada é uma espécie de símbolo da economia socialista, né? Ele é o símbolo do que é o máximo que a economia socialista conseguiu produzir de bom. É o Lada.
E simbolicamente, se você olhar também o aspecto estético do Lada, né, cara, que é uma coisa absolutamente sem vida, quadrada.
Sim, é o realismo soviético sobre rodas.
É impressionante, cara. Como pode ser tão ilustrativo de um sistema.
Mas aí vamos voltar, vamos pegar o nosso Lada e voltar para aquele dia.
Pois por que caiu o muro? Quem derrubou? Como caiu?
O muro, na verdade, ele caiu porque as pessoas pararam de ter medo, pararam de sentir medo. De repente entenderam que não seriam mais fuziladas se tentassem atravessar o muro, como foram 118 pessoas fuziladas, né? Tentando atravessar o muro nesses 18 anos.
E isso tem a ver...
Esses 28 anos, né, que durou.
Com um tal de João Paulo II... No seu primeiro discurso começou dizendo não tenhais medo, e que ele tinha vindo do outro lado da cortina de ferro.
Tem muito a ver.
A Polônia esteve sob junto soviético até o início dos anos 80, quase 50 anos de junto soviético, 40, 35 anos de jugo, né? A partir do momento de solidariedade com a ascensão do Lech Walesa, começou a surgir uma liderança que trouxe novos ares. E o nosso Papa João Paulo II, Papa, né, o nome dele de batismo é Karol Wojtyla, é um Papa que viveu e cresceu numa Polônia dominada pelo sistema socialista.
Papa João Paulo II certamente é um dos grandes responsáveis pela queda do muro, juntamente com o Ronald Reagan, que dois anos antes, em 1987, fez um discurso histórico nos portões de Brandemburgo, em Berlim, né, e disse... Senhor Gorbachev, derrube esse muro. Tear down this wall.
General Secretary Gorbachev, if you seek peace, if you seek prosperity for the Soviet Union and Eastern Europe, if you seek liberalization, come here to this gate. Mr. Gorbachev, open this gate. Mr. Gorbachev. Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Tear down this wall. Foi esse discurso histórico e esse apelo foi atendido 2 anos depois pelo povo alemão. O povo alemão se, de repente, numa noite, um porta-voz do governo alemão, do governo comunista, disse uma frase meio enviesada, meio... escapou uma frase meio estranha durante uma coletiva de imprensa, as pessoas entenderam que...
Nos drovia.
Que era possível cruzar o muro de Berlim sem ser fuzilado. Essa questão, a Alemanha Oriental, ela era uma...
Do lado da Alemanha Oriental, mesmo, foi isso?
Sim. Günter Schabowski era o nome dele. Do governo alemão. Mas, na verdade, isso nasceu também na União Soviética. Né? A própria União Soviética, ela começou a dar sinais de que não aconteceria o mesmo que aconteceu em 1956 na Hungria, quando houve uma rebelião contra os comunistas, foi reprimida, né, uma repressão sangrenta dos tanques russos, e em 1968 na Tchecoslováquia, a mesma coisa. Houve uma rebelião e que foi
sufocada
pelos tanques russos. Temia-se que pudesse acontecer isso em 1989 na Alemanha. Aconteceu em 1989, em junho de 1989, na China. Quer dizer, o levante chinês foi sufocado.
No episódio
do massacre da Praça da Paz Celestial, na noite de 5 de junho de 1989.
Tem imagens icônicas daquele cidadão enfrentando tanques, sozinho.
Segurando uma barreira de tanques, né? Uma coluna de tanques.
Aquilo é simbólico, né, Paulo Silva? A individualidade ante
a foto mais importante do século é a foto daquele chinês desconhecido, né, na frente de uma coluna de tanques de fabricação soviética.
Sacola de mercado. Ele está voltando do mercado, tá fazendo compra.
Ninguém sabe o nome dele até hoje. E o medo das pessoas na Alemanha era que pudesse acontecer algo parecido. Tem uma coisa interessante. 1961, na Alemanha, pouco antes da crise dos mísseis de Cuba, que foi em 62. Em 61, foi a única ocasião em que os tanques soviéticos e americanos ficaram frente a frente, a poucos metros de distância. Então, a Terceira Guerra poderia eclodir ali. Ali. Foi um momento muito tenso.
Che Guevara queria que o pau quebrasse.
Sim. O Fidel Castro, inclusive, tem uma carta que ele escreveu ao Khrushchev em 62, pedindo que a Rússia bombardeasse os Estados Unidos. É a chamada Carta do Armagedon. A carta que Fidel Castro enviou pro Khrushchev. Bom, essa era a situação em que foi construído o Muro de Berlim.
Essa crise dos mísseis de 62. Né? É muito interessante, pegando o gancho, como a gente está tratando de tudo aqui de cultura pop, se você pegar os seriados da época, produzidos na época, especialmente um seriado chamado Viagem ao Fundo do Mar, vocês que são da velha guarda, vocês assistiram.
Opa, Almirante Nelson.
Almirante Nelson, Capitão Crane, Kowalski, Chef Sharky.
Nossa,
lembra do Sumo Voador e tal. O seriado ele é todo ambientado num clima, num ambiente de Guerra Fria. Aquelas produções do Irving Allen. Ah, Irving Allen, que era um grande roteirista no final dos anos 50. Então, quem tiver a paciência de pesquisar um pouquinho atrás desse seriado, vão ter uma ideia de como o mundo estava bipolarizado naquela época, né?
Interrompemos nossa programação normal para fazer um breve comercial. gente não poderia continuar esse podcast sem falar do nosso apoiador, a Wake Up Imperium, loja do senhor Mr. Romanini, que é quem faz as capas dos EPs desse podcast, que faz toda a nossa arte. O Mr. Romanini é hoje o maior artista gráfico aí da internet e ele tem a Wake Up Imperium, onde ele põe as artes dele em camiseta. E são as camisetas mais legais que tem hoje aí com a iconografia da Nova Direita. Então você entra lá, você vai comprar camiseta, adesivo, caneca, tem tudo. E você pode comprar as coleções homem, que tem uma, eu vi que tem uma coleção dos brasileirinhos agora que tá tesão pra caramba, tem o gatão, o palhaço, várias estampas diferentes. E tem uma recente que ele lançou agora, infelizmente não vai dar pra chegar a tempo, que é pra usar dia 17, domingo, né, nas manifestações do Fora Gilmar Mendes, que é a coleção do Take the Big Frog Down, vamos derrubar o sapão. Então você pode entrar lá e comprar suas camisetas, mesmo você não podendo usá-la agora nesse dia 17, porque provavelmente não vai dar tempo de chegar, você pode usá-la durante o resto da semana, porque todo dia é dia de lutar para tirar o Gilmar Mendes do STF. Então entrem lá, Wake Up Imperium, né, a loja. O endereço é wimperium.store. Entra lá, compra, ajuda o Romanini, que ele ajuda a gente. Podemos deixar de recomendar também o podcast do Mr. Romanini, que é a Suíte Imperial. Ele faz parte da rede Podcast, de podcasts. Está em todas as plataformas, Spotify, Google Podcast, Apple, Anchor, enfim, onde você escuta esse podcast, provavelmente vai ter. Procura a rede Podcast, lá você vai encontrar a Suíte Imperial do Mr. Romanini. Escute, porque é do caralho e é muito divertido. Então escute a Suíte Imperial, compre na Wake Up Imperium e deixe os seus amigos muito felizes.
E onde é que vocês estavam em 1989? Eu tinha 19 anos. Eu estava aqui em Londrina. E eu me lembro de onde eu estava em novembro de 1989. Exatamente.
Onde você estava?
Eu estava no calçadão de Londrina, onde era o Coreto. Sabe onde era o Coreto? Um Coreto, que hoje é um chafariz. Derrubaram o Coreto.
Fonte Pensa.
Fonte Pensa. A única fonte torta do mundo.
Quase na
um chafariz todo.
Pra quem não é de Londrina, não sabe, mas a gente tem uma fonte aqui, um chafariz, que é um prefeito derrubou o Coreto pra construir, que quando liga o chafariz, ele vaza, você escorre pela calçada, porque a fonte tá torta.
Ela fica
torta.
É verdade, cara.
É a Fonte Pensa.
Então, nesse lugar onde tem a Fonte Pensa, estacionou um caminhão de som e em cima desse caminhão subiu um indivíduo chamado
Luiz Inácio Lula da Silva. Ele fez um discurso para nós.
Exatamente. Ele estava em Londrina.
Ele estava em Londrina, cara.
Não é à toa que na frente, bem na poucos frente, dias... tem uma pastelaria que chama Utopia.
É verdade. Por sinal, poucos dias antes da queda do Muro de Berlim, o Lula veio a Londrina e eu estava lá de estrelinha no peito ouvindo o Lula defender o socialismo democrático, que era o que ele defendia.
Nós temos que plantar aqui no Brasil o socialismo democrático.
Então, desse jeito ele falando.
Vamos fazer daqui a pouco o debate do Lula. Entrevistando o Lula.
Certo.
O Lula entrevistando o Lula. É que nem naquele filme. Eu quero ser. Como que é? João Malkovich. Eu quero ser Luiz Inácio. Vamos fazer um outro filme. Eu quero ser Luiz Inácio.
Eu vou dizer pra você que isso vai ser um best-seller. Vai ser um best-seller.
Blockbuster.
Blockbuster.
Mas aí.
Esse é o Blockbuster.
Estava o Lula ali.
Blockbuster não é aqueles caras que saem pra quebrar as coisas. Blockbuster. É esses caras que saem pra quebrar as coisas.
Vamos falar deles hoje ainda. O que que aconteceu? Ele fez esse discurso pra todos nós lá. Dois dias depois caiu o muro. Acho que dois ou três dias depois. Caiu o muro de Berlim. Perfeito. O Afife, que era candidato a presidente da época,
posto único
pelo, Pelé, pelo PL,
propôs o imposto único na eleição de 89.
Era depois virou ministro da Dilma também, né?
E a única coisa que ele propôs na vida, até hoje, o Afife só fala do imposto único.
Mas ele era candidato, tá? E ele teve uma sacada. Pegou as fotos do pessoal pulando o muro de Berlim e fez uma paródia daquela música do Lula. A música era Lula lá, brilha uma estrela. Eles fizeram uma paródia. Pula lá, nanana, pula aquele muro, pula lá. Foi muito engraçado. Tá?
Eu fiquei pegando puto, não, daqui a pouco.
Fiquei puto da vida quando eu vi aquilo, né? Que absurdo os caras falando. Mas realmente caiu o muro, o Lula perdeu aquela eleição. Em 1990, ele viajou para o leste europeu e foi à Alemanha Oriental.
Lula.
E lá na Alemanha, lá em Berlim, Alemanha Oriental, ele se reuniu com as lideranças de esquerda. O pessoal que tinha, estava desnorteado ali, né? Acabou o comunismo. Você imagina. 6 meses.
Ele já tinha se reunido com Solidariedade, né?
Já, tinha ido. Mas ele foi lá e se reuniu com a esquerda toda do leste europeu. E uma dessas palestras foi presenciada por um escritor chamado, escritor brasileiro, que era na época estudante de filosofia em Berlim, chamado Carleno Boccarro. E ele descreve essa cena, essa palestra do Lula, no seu livro As Almas que se Quebram no Chão. Ele descreve essa cena. Ele tentando retomar os contatos com a esquerda mundial, refazer, reconstruir a esquerda. Nascia ali a ideia do Foro de São Paulo. Existe uma
coisa. Nessa época ele já ganhava 400 mil reais por palestra, será? Ou ele ainda estava no começo de carreira?
No começo da carreira.
É uma ligação aí evidente entre a queda do Muro de Berlim e a ascensão do Foro de São Paulo. Isso que nós vamos...
São quase que concomitantes,
vamos discutir. O Silvio, inclusive, trouxe um livro aqui que mostra exatamente o que aconteceu com a esquerda naquela época. Como é que foi, Silvio?
É, só falar, em 1989, eu estava, provavelmente em novembro, é 9 de novembro, eu devia estar correndo pelos pátios do colégio Nossa Senhora Auxiliadora de Cascavel, quarta série, provavelmente. E jogando bola, e enchendo o saco das freiras, né? Era um colégio de freiras que dava aí. Então eu não vi nada disso, né? Pra mim eram coisas que passavam na televisão, assim, eu via os pais falando. O que eu me lembro muito dessa época era fila no posto de gasolina. A gente tem que comprar tudo no começo do mês e guardar nos armários, assim, gigantes.
Era a época da inflação, da hiperinflação.
Da hiperinflação. Essa era a minha grande memória dessa época, era isso. Era tudo girava em torno da inflação, né? Aquela remarcação de preço da Nuca. Né? Tinha um cara que ficava no mercado com a maquininha, né? De remarcar preço, tipo, o dia inteiro. Era isso, mas essa parte eu nem entendia nada do que acontecia. Eu só sabia que a gente tinha que, né, não podia votar no Lula, todo mundo falava mal do Lula. Mas depois eu cresci e fui estudar, né, pra saber o que aconteceu de verdade. Então, mas o...
Então, que idade?
8 anos.
8 anos de idade?
Eu tinha 8 anos, cara, eu era uma criança.
Criança?
Você estava bem protegido dessas mazelas do mundo. Imagina, você estava no colégio de freira, né? Minha vida era ir pra escola de manhã e à tarde ficar soltando pipa, jogando bolinha de gude, a gente chamava de burquinha.
Você era assistir He-Man de manhã?
He-Man, Thundercats.
Thundercats.
Ah, assistia tudo isso aí.
Caverna do Dragão.
Caverna do Dragão. Herculoides.
Herculoides.
Né? Havia todas essas coisas, né? Tudo, Hanna Varela, havia tudo.
Zandur.
Undru.
Igo.
Herculoides, né?
Homem pássaro!
É tudo isso.
Em algum lugar do espaço vivem os Herculoides. Zok, o dragão alado. Igo, o gigante de pedra. Tundro, o tremendo. Gloop e Glip, capazes de adquirir em múltiplas formas. Com Zandor. sua mulher Tara e seu filho Dorno. Juntos lutam para defender seu planeta dos invasores. Numa distribuição da CBS, Os Herculoides, versão brasileira Cinecastro. Todos fortes, todos valentes, todos heróis. Os Herculoides.
Spectrum-Man.
Spectrum-Man.
O que eu curti era Spectrum-Man.
Spectrum-Man.
Latão japonês.
Spectrum-Man. Spectrum-Man. Like a flame, faster than a plane, a mystery with the name Spectre-Man. Power from space, he'll save the human race, yet they'll never know the face of Spectre-Man.
Spectre-Man, quem não sabe, é um herói, né, japonês, lutava. Como é que é o nome do inimigo dele, cara?
É o que não mexia, ele tinha um torcicolo, assim, não mexia a cabeça.
Dr. Gori.
Dr. Gori.
Dr. Gori.
Cara, o Spectre-Man, ele...
Nós temos que pegar Spectre-Man.
Spectre-Man! E é tipo uma produção classe B, né, cara, desses heróis japoneses.
É porque era antigo, né, que no Brasil chegava... Chegava muito tarde, né? Mas aquela era antiga já no Japão.
Cidade Tóquio. Como todas as metrópoles, Tóquio se acha hoje em desvantagem na sua luta contra o maior inimigo do homem, a poluição. E apesar dos esforços das autoridades de todo o mundo, pode acontecer um dia que a terra, o ar e as águas venham a se tornar letais para toda e qualquer forma de vida. Quem poderá intervir? Spectre-Man!
Então, eu voei no Balão do Fofão, que acho que era o Balão Mágico.
Sim,
né? Tinha o Fofão, né? Porque era um bicho todo deformado.
Turma do Balão Mágico.
O cara que tinha uns câncer na bochecha.
Assim. Eu tive uma outra namorada também que inventou de colocar um botox. Ficou igual o Fofão, cara. Acabei o namoro. Ela tava no pós-operatório. Eu falei, pô...
Vou ficar culada. Bom, o que acontece é o seguinte, gente. Quando cai... O muro de Berlim, uma parte do mundo começou com esse papo de que agora a esquerda morreu, o capitalismo venceu, o neoliberalismo, e chegamos finalmente ao fim da história.
Fukuyama, né?
O Fukuyama, né? E o fim da era das ideologias, né? Se não me engano, o livro do Daniel Bell. Que acabou. Então, assim, acabou o comunismo. Um erro que eles cometeram, né? Achando que se acabou a União Soviética, acabou o comunismo. Não é como muito bem lembrou o Olavo, o comunismo já existia 100 anos antes de existir a União Soviética. Não. 70 anos antes.
70 anos.
Antes, né? Existia a União Soviética e já existia o movimento comunista. É. Continuou existindo depois e continuou e sempre existiu fora da União Soviética.
É, mais precisamente 69 anos.
69, né?
É, o Olavo é muito feliz quando ele afirma que a União Soviética, na verdade, ela foi um braço.
Sim, mas exatamente, é ao contrário. Então, quando caiu, os intelectuais começaram a se reunir, como o Paulo falou desse exemplo do Lula. Queira ou não, o Lula é um dos intelectuais do movimento revolucionário. Você pode até achar engraçado, mas é verdade. E é um intelectual importante, aliás.
Mas vou te agradecer as palavras gentis desse rapaz, que é um intelectual.
Muito obrigado, senhor presidente. O que eles fizeram? Tem aqui esse livro que eu trouxe aqui. Ele chama Depois da Queda, o Fracasso do Comunismo e o Futuro do Socialismo. É um livro do Robin Blackburn, que é um sociólogo. O livro, assim, na verdade, é um grande debate que foi compilado com os vários intelectuais da virada ali dos anos 80 para os anos 90, com os vários intelectuais socialistas, tá? Sobretudo do Ocidente.
Cita alguns, né?
Ah, então vou te falar aqui a lista, né, das pessoas que participaram desse debate. São todos nomes que vocês conhecem. A começar pelo insuspeitíssimo Norberto Bobbio, né? Sei lá por que no Brasil as pessoas tratam ele como um autor neoliberal.
Cara, um detalhe, no ambiente político, Norberto Bobbio, ele
domina.
É uma referência.
Na ciência política tem. Ralph Miliband, Habermas,
também uma outra referência no ambiente jurídico, principalmente na sede de pós-graduação.
Edward Thompson, Eric Hobsbawm, que não precisa nem apresentar, né? Robin Blackbird, Frederick Jameson, que acho que na época devia ser um novinho, né? Jovenzinho. André Gortz, esse acho que é o único que é da Europa Oriental. Tem outros aqui, que não são tão conhecidos hoje. Mas enfim, esse debate aconteceu em 1990. Entendeu? Já poucos meses depois da queda do muro. E o grande tema desse livro, que é o tema do debate, é a readequação da estratégia revolucionária. Eles estão falando isso no livro, não sou eu que estou falando. Vocês podem comprar o livro, ler quem quiser.
Né? Acabei de pegar no mercado.
Então, tem o que a esquerda sempre faz, né? Que é aquela autocrítica. A autocrítica e a análise de conjuntura. Todo congresso esquerdista sempre vai ver isso. Porra da autocrítica e análise de conjuntura. E eles chegam a essa conclusão seguinte: pessoal, o muro caiu, não dá mais para contar com o dinheiro do Partido Comunista e o dinheiro da União Soviética. Agora a gente vai ter que se virar com o socialismo dentro dos países democráticos, dentro das democracias liberais, né? Dentro das democracias de livre mercado, etc., e pluralistas. Então qual que vai ser a estratégia para o movimento revolucionário continuar existindo, ou seja, né, como diz assim, o futuro do socialismo dentro desses países. Então, o livro realmente é bom, eu recomendo que todo mundo leia. É, sobretudo esse capítulo do Frederick James, que chama Conversa sobre a Nova Ordem Mundial. E os capítulos do Eric Hobsbawm. E a conclusão dos caras é o seguinte: então não dá mais para ter assim, grandes partidos de massa, né, partidos comunistas. Não vai ter mais dinheiro de uma grande nação, um império comunista. Não vai dar mais para contar com os serviços de inteligência. Então o que nós vamos fazer? É praticamente a estratégia grandiana, né? Nós vamos para a sociedade e vamos investir nos movimentos sociais. Vamos descentralizar a pauta. Não tem mais a pauta do partido. Agora a gente vai bombar todo mundo. Então vamos bombar os movimentos identitários, movimento negro, feminismo, movimento gay,
o lumpen proletariado,
os estudantes, os movimentos sem teto, sem terra, todo esse tipo de coisa. Essa, eles falam que vão fazer isso em 1990. Para eles estava claro que o comunismo não acabou. Porque caiu foi o muro. Eles perderam uma parte da guerra.
Eu tô dizendo para você, faz anos isso aí. Olha, esse negócio de neocomunismo é uma coisa seríssima. Não é brincadeira. Tá certo? O pessoal vai. Quando todo mundo pensa que o comunismo morreu, não, o comunismo se fez de morto para assaltar o coveiro e já assaltou, você está entendendo? Como o Anatoly Golitsyn já anunciou isso nos anos 80, disse que ia acontecer isso, e ele disse, não por uma interpretação dele, ele disse por ter ouvido as discussões dos planos dentro do governo soviético, né? E não, o pessoal não quer levar a sério, prefere viver do wishful thinking, da história da carochinha. Essa coisa é muitíssimo séria, quer dizer, o mundo está caminhando para um Estado ditatorial global. Isso não é brincadeira.
É o interessante é você perceber que o eixo central, né, do discurso marxista permanece, que é a ideia da luta de classes como motor da história. Né? Mas a coisa ela não vai se restringir mais à burguesia proletariado.
Uh-uh.
Né? Há uma espécie de uma recodificação desse eixo central e você passa a estimular a luta de classes através de pautas minoritárias. Né? E você pluraliza a questão da luta de classes. Muito interessante essa análise sua que você faz, Silvio, em cima dessa obra. Na verdade, os caras é uma declaração de uma reformulação estratégica.
Sim.
Né? E a gente percebe o seguinte, que é exatamente a partir dos anos 90 que você começa a perceber, se a gente olhar para trás, já de uma perspectiva histórica, um florescimento dessas estratégias de desestabilização, né, com uma progressiva degradação musical, uma progressiva degradação cultural na televisão acentuada, né, uma coisa que o professor Mário Ferreira dos Santos já anunciava lá em 67, com a invasão vertical dos bárbaros, mas a partir dos anos 90 isso fica muito mais claro, muito mais evidente. Né? Talvez por essa necessidade que, que o movimento comunista internacional identificou de se reinventar, o mal se reinventando, né?
Acho que o exemplo mais claro disso aí, do que eles estavam pensando, é um negócio que desapareceu depois que o PT ganhou, que é o Fórum Social Mundial. Lembra o que era o Fórum Social Mundial? O Fórum Social Mundial era o substituto da Internacional. Era o substituto da Internacional Comunista. Que era o que? Era a reunião da esquerda do mundo inteiro, aqui no Brasil. Eles iam todos para cá. Como dizia o Milor, né, quando as ideologias ficam velhinhas, elas vêm morar no Brasil. Então, vinha todo mundo para cá, ficava enfiado lá, acho que era em Porto Alegre, se eu não me engano, que rolava. Porto Alegre. Que é a Porto Alegre, como vocês devem saber, é a Argentina brasileira. Né? Ficava todo mundo enfiado lá, discutindo justamente essas pautas identitárias, etc. Mas já não era mais a esquerda tradicional. Era, já era assim, já era o lumpen mesmo. Quando você vê as imagens do que é o Fórum Social Mundial, é uma coisa grotesca, assim, é como você ir numa festa do DCE da Federal do Rio de Janeiro.
Revolução Marcusiana, né?
É, a Revolução Marcusiana, exatamente. É a Revolução do Lumpen, né? São os estudantes, as minorias, os excluídos da sociedade. Ninguém, não tem sindicato, não tem trabalhador.
É o que o Sartre chamava de os bastardos. Ele mesmo dizia, eu sou o bastardo, né? Ele dizia isso de si mesmo. É isso, são os excluídos.
Sim.
Né? Que são chamados, que se chamam a si mesmo de os excluídos.
E dentro desses excluídos, aliás, tem um livro do Eric Hobsbawm que ele fala justamente isso aí, que chamou os revolucionários, que ele coloca a bandidagem mesmo, a criminalidade da América Latina, é o tráfico de droga e os grupos de sequestro, né? As guerrilhas, como o Sendero Luminoso, tal, que criaram a indústria do sequestro para levantar dinheiro para fomentar a revolução. Isso aí tudo faz parte, eles todos estão lá dentro do Fórum Social Mundial.
Eles não são. É importante ressaltar assim, que esses excluídos não são os pobres. Eles são, eles são os pobres honorários, né? Os autoproclamados pobres, né? Aqueles que.
Ou aqueles que se põem. Marginais, né? Marginal no sentido daquele que se põe à margem do sistema, né? Falando dos criminosos, das grandes organizações criminosas, por exemplo.
Que são geralmente os opressores dos pobres, são aqueles que oprimem o povo nas periferias, né?
Eles são uma minoria, né? Você vai hoje qualquer bairro mais pobre de qualquer cidade do Brasil, de porte, seja ela pequena, de porte médio, de porte grande, de maior porte, né? Você vai perceber o seguinte, a violência ela normalmente é setorizada, ela é capitaneada por uma minoria organizada, que aqui é pensar o Olavo, uma minoria organizada, ela consegue comandar a maioria, né? E essa minoria organizada que se dedica, se põe à margem de um sistema pautado pela legalidade, para conscientemente partir para o cometimento de crimes, né, é uma minoria que acaba sendo o combustível e o motor para uma futura revolução comunista. Porque qual é o traço que une um grupamento criminoso com esse grupo que quer fazer a revolução? Ambos estão à margem do sistema, ambos combatem esse sistema. Existe uma identificação. Por que as Farc hoje estão apoiando, estão dentro do Foro de São Paulo?
Hoje não.
Desde a fundação.
Desde 1990.
Desde a fundação. O que nós temos hoje? Interessante pensar esse aspecto, né? da formação dos revolucionários, da estratégia. E o que a gente está vendo acontecer agora no Brasil? Congresso Nacional, um sistema corrupto reagindo à Lava Jato, né, criando leis para salvaguardar organizações criminosas, não apenas o criminoso colarinho branco, mas o criminoso comum também, o estuprador, o ladrão, o bandido, o assassino. Será que isso não é feito de caso pensado? Será que isso é mera coincidência?
Vamos chegar lá. Vamos discutir isso aí. Então, mas só terminar essa história do fim da... Não, como a esquerda se reorganizou no governo. Então, primeiro foi o Fórum Social Mundial, que acho que foi o primeiro grande evento de reunir a esquerda, né? Mundial. E acontece, na Europa, a esquerda não ia conseguir se reorganizar, porque as economias europeias eram muito fortes. Então, a primeira providência foi começar a criação da União Europeia e conseguir levantar as economias que estavam vindo dos países soviéticos, né? do bloco soviético. E o que esses países tinham a oferecer era algo muito melhor do que as promessas do socialismo, que era, vamos dizer assim, a social-democracia forte europeia. Né? Porque assim, você elimina vamos dizer assim, a possibilidade de revolução quando você tem um sistema, por exemplo, como o alemão, por exemplo. Né? Ou o francês. Então, o trabalhador tem todas as garantias. Você está desempregado, você não está sem grana, você não está sem... Sua família não está passando fome, você não está desamparado. Certo? É custoso, a gente está vendo hoje o que isso vai dar. Né? Mas, na época, era assim, era a famosa terceira via. Tá? Então, ali, você não conseguia fazer a esquerda crescer, porque a esquerda, né, que vinha do leste europeu era uma esquerda trabalhista, e os trabalhadores estavam no centro, estavam atrás de direitos e não de revolução. Tá? E foram indo cada vez mais empurrados para a direita, e hoje a base, por exemplo, da direita patriota europeia, né, da direita nacionalista, ela é toda de sindicatos e trabalhadores. Se pegar os eleitores da Le Pen, né, são todos os operários franceses, são todos de direita e extrema-direita.
Trabalhismo guindou para a direita.
Né, quem é comunista é intelectual e estudante universitário. É trabalhador, na verdade sempre foi, né, de direita, né? Por mais que tinha partidos, né, trabalhistas, assim. Bom, então, onde que isso aconteceu? Aconteceu no Brasil, com a fundação do Foro de São Paulo, quer dizer, na América Latina, com a fundação do Foro de São Paulo, que é a continuação dessa estratégia, né, do fim do... Né, como vamos garantir o futuro do socialismo?
Anos atrás, você podia prever, por exemplo, uma América Latina assim: Fidel, Chávez, Morales, Bachelet, Correa... Quem mais? Todos de esquerda na América do Sul. Você podia prever que isso ia acontecer?
Prever não, mas nós já lutávamos por isso e já trabalhávamos por isso. Inclusive porque nós criamos o Fórum de São Paulo, que lutava, né, para isso. Depois criamos ainda o Grupo de Marbella, que é o nome da cidade, do hotel onde nós fomos no Chile, que se reuniu. Todos depois foram eleitos presidente da República. Todos foram, todos. O Ciro Gomes, que participava, e o Gautemoco Cárdenas, ainda não foram, mas o Fox foi, o Lagos foi, o Tabaré Basque foi, certo? O Della Rui no Chile foi, o Lula foi, então você vê que não o Chávez e o Evo
Tabaré,
Morales...
Tabaré, que isso, se essa turma se unir, o que é meio difícil... O que acontece com a América Latina?
Não, a condição para a América Latina avançar é a união desses presidentes desses países. Por isso que aí a informação que o Banco do Sul está avançando e a consolidação do Mercosul e a integração energética, o gasoduto e mesmo a zona de livre comércio entre os nossos países, não há nada mais importante para nós que a integração da América Latina.
E aí, em 94, né, que o Fidel Castro faz aquela
famosa declaração, né? Vamos recuperar na América Latina aquilo que perdemos no leste europeu. Então isso...
Na fundação do Foro de São Paulo.
Isso é, na verdade, a ligação entre o muro e o foro. É a conexão direta entre o muro de Berlim e o foro. O muro de pedra caiu, mas o muro das sombras começa a ser erguido aqui na América Latina. E ele tomou conta da América Latina. 10 anos depois...
Bom, hoje a Venezuela está em volta de uma muralha.
Exato.
Criada pelo comunismo.
Mas é interessante você ver que o ninho da serpente, né? O ninho da serpente do Foro de São Paulo é cubano. E eu tenho a impressão, viu, Paulo, que o Foro de São Paulo ele nasce essencialmente de uma necessidade cubana. Cuba até então, até o esfacelamento da União Soviética, queda do muro, e quebra das estruturas do antigo sistema... Cuba era mantida, né? Tinha um apoio logístico, militar e econômico enorme. De repente isso acaba.
E Cuba mergulha numa crise terrível, que é a crise dos anos 90, do início dos anos 90. Esse é um momento em que o sistema cubano balançou mesmo, porque a fome imperava em Cuba. As pessoas tinham doenças em Cuba. Se você ler O Homem que Amava os Cachorros,
é no livro do Padura, ele
descreve a morte de uma personagem com a doença dos campos de concentração, provocada pela fome. Então, essa é uma descrição muito forte do que aconteceu em Cuba naquele momento, quando a União Soviética, o Muro de Berlim cai, e em 92 anos depois, a União Soviética se desfaz. Então foi a grande crise, né? Que é chamada na linguagem comunista de período especial. O Fidel chamava esse período de fome que é em Cuba de período especial.
Ele sempre cria um neologismo, né?
É o período especial.
Joga então, com as palavras.
Né? Na verdade é fome. Foi a grande fome cubana. E Cuba, uma coisa interessante. Cuba sempre esteve cercada por um muro natural. Qual é o muro natural? O oceano. O mar.
Isso aí vai ficar na gravação, só para saber se não vou achar.
Oi?
O que vocês estavam falando aí vai ficar gravado?
Tudo. Estamos gravando tudo.
Ah, tá. Ah, cresci, fiz barulho, fui pegar cerveja.
Não, tem problema.
Tudo bem.
Tranquilo.
Essa é boa, Lucas. Você vai gostar.
Beleza.
Rapaz, eu gostei da primeira, já estava muito boa.
Estou olhando aqui uma IPA.
Você sabe. Esse muro cubano era um muro assassino, porque são 80 mil pessoas que morreram afogadas tentando atravessar o mar.
É mais que a perda do
Vietnã. 80 mil pessoas. Isso inclui homens, mulheres e crianças. Meu filho tem 9 anos. Eu fico imaginando que situação de desespero eu teria que chegar, a que situação de desespero eu teria que chegar para colocar minha esposa e meu filho num barquinho com a possibilidade de ser devorado pelos tubarões e morrer no fundo do mar. Você imagina o grau de desespero que leva uma pessoa a fazer isso? 80 mil pessoas pereceram assim, no muro cubano, o muro do mar. Isso é uma coisa terrível. Você pensa, 80 mil pessoas. Se você somar as pessoas que foram fuziladas, as pessoas que foram executadas extrajudicialmente, estão presas, que morreram na prisão, de torturas, que morreram na guerra em Angola... Você soma 117 mil mortos em Cuba nesse período todo. A ditadura militar brasileira matou 400 pessoas.
Vamos
arredondar. Se você somar os dois lados, 500 pessoas, tá? Porque 150 foram mortos pelos esquerdistas.
Então, que ninguém fala.
Ninguém fala nisso. Ninguém fala nessas vítimas. 500 pessoas. Quer dizer, e Cuba tem a população do Paraná. Tem 11 milhões de habitantes.
Então, se você fazer a relação...
Se você fizer a relação, é uma questão... É 5 mil vezes mais letal. A ditadura cubana foi 5 mil vezes mais letal do que a ditadura brasileira.
E a ditadura brasileira já era uma merda.
Pois é. Então, você imagina o grau de desespero aqui. Né? É o caso da Alemanha, desses países do leste europeu. Só que aí havia ainda o seguinte. Na Alemanha... Boa parte da Alemanha oriental era sustentada pelo ocidental, os parentes,
sim,
que ajudavam e tal. Havia esse... Mas a situação na Alemanha oriental também era terrível. A Alemanha oriental era a terra da Stasi, a polícia secreta alemã, temida Stasi. A Stasi, até pelo fato de que a Alemanha foi um país que viveu o nazismo, né? Então... eles resolveram desenvolver uma técnica para, digamos assim, controlar a população sem necessidade de muitas execuções. Então era. E para isso eles desenvolveram uma estrutura gigantesca. Você tem uma ideia? A Polícia Secreta, em 1989, tinha 91 mil agentes especiais. Isso significa que havia um espião para cada 175 habitantes.
Um por rua.
É, por rua, por quarteirão. Sem contar os colaboradores informais. Aquelas pessoas...
É, que, a rede, né?
É, a rede. 173.081. Né? E aí eram os hackers da época. Desenvolvia os hackers.
Os passarinhos.
Então,
os passarinhos de Lord Valles.
É. Escutas telefônicas, violação de correspondência, instalação de câmeras, gravador de residência. Tudo que você pode. E eles faziam um perfil psicológico de cada cidadão. E aí eles pegavam as pessoas pelos pontos fracos. Por exemplo, o sujeito era alcoólatra. O sujeito traía a mulher. Ou ele gostava de pornografia, tipo de coisa. E fazia chantagem com os cidadãos. E aí tinha tudo que você pode imaginar de sabotagem na vida do cidadão. Tinha sabotagem de carros, envenenamento de alimentos, tratamento médico inadequado, denúncia anônima, carta anônima, fotos comprometedoras, falsificação de mensagens. Quer dizer, são os hackers da época, né? Hackers da época que trabalhavam na Stasi. E muitas vezes o sujeito não sabia que estava sendo perseguido pelo... Tudo aquilo acontecia, ele não sabia que era a Stasi que estava armando tudo aquilo. As coisas começavam a dar errado na vida do sujeito, e ele não sabe. Tanto é que a Alemanha Oriental tinha o maior índice de suicídios na Europa. Chegou a ter o maior índice de suicídios na Europa. Por conta desse inferno que mergulhou a vida. A
Alemanha Oriental.
Alemanha Oriental. A Hungria foi até certo ponto, mas nos anos 70, a Alemanha Oriental superou a Hungria no índice de suicídios. Quer dizer, é um inferno que era sendo criado.
Eu não consigo conceber um sistema onde o governo, se você não está satisfeito com o país, o governo te impede de ir embora, cara. Isso por si só, velho, tá, é um crime contra a humanidade. Então, para começar, você querer começar a discutir a validade de um determinado sistema político-econômico, a gente começa a discutir para ele. Peraí, se eu não tiver satisfeito, eu posso ir embora? Ah, não, você não pode ir embora. Então eu não sou livre, eu sou um escravo.
Mas o comunismo, ele joga com as duas coisas. Quando é interessante, ele impede o sujeito de ir embora. E quando é interessante, ele força o sujeito a ir embora, como está fazendo no caso da Venezuela. O caso da Venezuela é muito simples. As pessoas são forçadas a ir embora para provocar problemas nos outros países. Isso também acontece muito. Fidel Castro fez isso. Na crise de 1980, ele fez isso.
Nos Estados Unidos.
No período especial, também fez isso. Então, é períodos assim que ele solta multidões, né, para provocar algum tipo de instabilidade no seu inimigo. Então, e hoje, o que está acontecendo? O Foro de São Paulo está vivendo uma situação muito difícil. Por quê? Porque a fonte secou.
É, asfixia, né?
Qual era a fonte? Qual era a fonte de recursos para o Foro de São Paulo? Qual era? E quando a gente fala Foro de São Paulo, isso é bom ressaltar. Não é a entidade Foro de São Paulo. São os mais de 200 partidos que estão associados, inclusive movimentos terroristas como a FARC, como o MIR chileno,
os coletivos,
os coletivos. Qual é a fonte? Vocês têm alguma ideia do que seja a fonte de recursos?
É o Brasil, cara.
Não. São, era os petrodólares.
De onde vem o dinheiro?
O petróleo venezuelano.
São três fontes. Era dinheiro brasileiro via Odebrecht, narcotráfico e petróleo do Hugo Chávez.
Exato. Essas três fontes. Corrupção. Na verdade, a palavra corrupção é até inadequada. Porque a corrupção pressupõe o seguinte: eu quero que você faça alguma coisa, eu te pago isso. Não, isso aí é saque mesmo. Isso é roubo. O roubo no Brasil, o narcotráfico, Colômbia,
Bolívia.
Bolívia.
A própria Venezuela.
A própria Venezuela, o narcotráfico.
Mas hoje é a Bolívia, né? Os bolivianos exilados em Miami, que eu conheci todos, né? São categóricos ao dizer que a Bolívia é um narco-estado.
O narcotráfico e os petrodólares.
Petróleo venezuelano.
Petróleo venezuelano. Tudo isso colapsou. O petróleo venezuelano entrou em... A economia venezuelana entrou em colapso. A queda dos preços, eles não conseguiram.
Descoberta de novos poços de petróleo nos Estados Unidos, nova reserva.
Tem a questão do etanol americano também.
Só aí acabou com...
Eles dependiam disso e isso acabou. Me lembra aquela piada do Milton Friedman, né? Ele falou, se você estatizar o deserto de Saara, em 5 anos vai faltar areia. É mais ou menos isso. Socializou a Venezuela, acabou o petróleo. É uma coisa terrível. Tem racionamento de gasolina. É verdade, teve. Teve na Venezuela, teve racionamento de gasolina. Então, coisas desse tipo. Então a fonte secou. Hoje no Brasil, as apreensões de cocaína, sem o pacote anticrime, aumentaram 70%. Então por que você acha que eles estão desesperados desse jeito com o governo
Bolsonaro? Essa semana prenderam 90...
Por que eles estão desesperados?
900 quilos, né, quase uma tonelada de cocaína no porto de Paranaguá. Até a matéria, do começo do ano até hoje, só no Paraná já foi prendido 200 toneladas.
Teve uma apreensão recorde em Guaratuba também, né?
Agora?
Uns 4 meses atrás.
O Foro de São Paulo está desesperado com o Bolsonaro. Está desesperado. O Bolsonaro representa a morte para eles. Por isso eles querem derrubar o Bolsonaro de qualquer maneira.
Agora, com uma perspectiva de uma alavancada econômica em 2020, né? A partir da aprovação da reforma da Previdência, o governo tendo um caixa mais robusto, a economia...
Sim, mas o problema é o seguinte, que o Foro de São Paulo quer e precisa disso.
Essa alavancada econômica?
Claro, porque o Brasil é o motor do Foro de São Paulo. Não interessa o Foro de São Paulo o Brasil quebrar.
Né? Não, eles querem...
Eles querem que o Brasil se desenvolva como um país capitalista.
O Brasil quebrar, a vaca que amamenta todo mundo...
Mas eles têm que estar no governo para... Para que o dinheiro vá para o Foro de São Paulo.
O problema é o seguinte, que é o grande argumento, né, desses dois grandes intelectuais da esquerda brasileira, né, que é o Paulinho da Força e o Carlos Andreasa. Né, que é o argumento de que... Na verdade, né, de que a reforma da Previdência e as outras reformas liberais do Estado brasileiro promovidas pelo governo Jair Bolsonaro, né, vão lhe dar um capital político, né, que ele vai conseguir implementar todo o resto. Esse todo o resto, eu não sei, que por Paulinho da Força é só, como ele é um intelectual mais realista do que o Andreasa, é só a reeleição. Para o Andreasa é o fascismo imaginário, né? É a opressão, a máquina de moer carne, aquela coisa toda lá, aquela besteirada que ele fala que ninguém sabe dizer exatamente o que é, mas é o projeto autoritário.
O Andreasa ele é um apóstolo do intelectualismo nefilibata.
Né? Sim, é. Mas como ele é esse tipo típico intelectual da esquerda brasileira, não tem pé nem cabeça?
Cara, eu gosto do Andreasa, gosto pra caramba do Andreasa, bicho. Não fala mal do Andreasa, né?
Eu não tô falando mal.
Cara, ele é bom pra caramba. Tudo que o cara fala, você faz o contrário e você...
Acontece.
Tá tudo certo, acontece, cara. É o contrário que vai acontecer.
É a Cassandra reversa.
É a Cassandra reversa, cara. O que ele faz, você pensa do contrário, é o que vai acontecer. Então, tem utilidade, cara. Entende?
E tem método.
Tem
também.
Método.
E tem
também.
Método. E tem lastro. Tem como é. Pô. Capilaridade. Não, entendeu? Mas assim, o que eles pensam, né? A esquerda em geral? Que é isso? Assim, o problema da reforma é o seguinte: é boa pra nós. Como o próprio Paulinho da Força disse. Porra, o Brasil precisa disso. O problema é que se passar o Bolsonaro vai ficar mais de 4 anos. Nós vamos ficar 8 anos sem nosso pão com mortadela. O pão com mortadela da turma do Clube do Livro, da Jovem Pan e tal, é outra mortadela, entendeu? Já é uma. Né? A morte dela já é uma copa, entendeu? Já é um negócio mais refinado. É,
presunto sem carne.
É, exatamente, é um Parma.
Presuntão presidente,
né? Fatiado. Por meio das verbas de publicidade e tal. Mas é ainda assim, ainda são as oligarquias querendo mamar na teta do. Né? É o velho patrimonialismo brasileiro. Né? Só qual que é o problema? O Foro de São Paulo hoje compreende isso muito, muito claramente. Tanto assim, o pessoal estava com medo, né? Ah, se tiver manifestação dia 3, né, contra as decisões do Supremo, o pau vai comer, aqui vai virar um Chile, vai virar não sei o quê. Tá. Não vai acontecer. Primeiro assim, no Chile você consegue enfiar um monte de cubano e venezuelano lá para sabotar as manifestações, tocar o terror, porque todo mundo fala espanhol, você não consegue saber. Como, por exemplo, é a Guarda Nacional venezuelana, ela é toda cubana. Você não consegue identificar. Aqui no Brasil, se põe um cara lá... Ei, Bolsonaro! É companheiro! Não vai.
Ele não vai colar, né? Então é lógico que essa situação pode se desenvolver para uma situação mais caótica.
Mas, por mais irresponsável e mongolona que sejam as Forças Armadas brasileiras, eles ainda têm o controle da situação. Você não tem nenhum... Bom, se o narcotráfico armado, mas mesmo o narcotráfico não consegue fazer frente às Forças Armadas brasileiras. Agora, na Venezuela, não. As Forças Armadas, ela é toda do lado de lá. Na Colômbia, é pau a pau. As FARC sempre perdem, acaba perdendo para as Forças Armadas, mas consegue fazer frente. Tanto que eles controlam todo, né, o território sul da Venezuela, da Colômbia. Na Bolívia, mesma coisa. O Chile é um país exprimido. Então, assim, se você faz esse contrabando agora para o Brasil, não, entendeu? O Chile é o quê? O Chile é Santiago. Né? É uma cidade que tem. É a mesma coisa do Uruguai, é uma cidade. Né? 90% da população mora em Montevidéu. Mesma coisa no Chile. Agora, o Brasil, não. Para você criar esse caos no Brasil é muito mais difícil, envolve muito mais dinheiro.
Muito grande, né?
Você tem Forças Armadas que são bem preparadas em comparação com o resto da América Latina. Então, desestabilizar o Brasil é muito mais difícil do que se imagina. Então, você não consegue, eu acho, né? Porque não há meios e não há vontade, não vejo do ponto de vista estratégico para que tentar desestabilizar o país, a não ser para tentar derrubar o governo do Bolsonaro. Mas para fazer o que o Foro de São Paulo tem feito na América Latina, me parece um tiro no pé mesmo, porque o Brasil é a galinha do ovo de ouro. É quem vai sustentar essa merda toda.
Mas eles podem tentar derrubar o Bolsonaro. Sim. Provocando não. Uma rebelião.
Eu penso que essa coisa
eles estão fomentando isso. Estão nas escolas. Ontem já apresentaram aqui uma peça. Andrino, uma peça.
Contei a história do
Bolsonaro. Falando Simas, mal, né? Falando Sim. mal da polícia, né? Com beijaço gay, Marielle vive, né? E depois fizeram até um ensaio. Saíram na rua, fizeram um fechamento da rua. Uma peça de teatro
escolar.
Quer dizer, estão fomentando isso nas escolas. Toda hora estão fazendo isso nas escolas. Estão atacando símbolos. Como, por exemplo, a polícia. Polícia é eles querem... Estão plantando essas sementes do caos. Em todos os lugares. No Chile deu certo. Chile é o país mais estável.
Sim, mas hoje o presidente já está falando de uma nova constituição.
No Chile?
Ah.
O Chile é o país com a economia mais estável.
Acho que é a constituição mais antiga da América Latina, não?
Acho que é. O Chile tem os melhores indicadores sociais e econômicos da América Latina. Todos. Assim como Cuba, em 1959, tinha. Cuba tinha os melhores indicadores sociais, econômicos não, mas sociais, em 1959. Assim como a Venezuela, há 20 anos, era o país mais estável, uma democracia, enquanto todos os países da América Latina eram ditaduras, a Venezuela era uma democracia,
eu me lembro dos anos 80.
Um país próspero, e eles destruíram a Venezuela.
A Venezuela era uma Abu Dhabi.
Eles destruíram a Venezuela.
O manancial de petróleo do continente era a Venezuela. Nos anos 80, era o país mais rico, né, do continente sul-americano no final dos anos 80, e deu o que deu. Né?
Eu conversando com um grande empresário aqui da nossa região, Ele tem uma construtora e decidiu investir no Chile. Há 10 anos. Eles investiram pesado. Por quê? No Chile, o direito à propriedade é sagrado, garantido por Constituição. O Chile tem uma... A religião católica, ela é fortíssima, realmente respeitada. Os católicos são respeitados. A igreja é respeitada. Quer dizer, você tem uma base espiritual. O Chile é um país que vai bem. Estava indo bem. Inclusive, foi governado durante 20 anos pela esquerda. Só que a esquerda, quando estava no governo no Chile, não participava do Foro de São Paulo. Não sei se você sabe disso. A Bachelet só entrou no Foro de São Paulo agora, nos anos 2000. Não participava do Foro de São Paulo, porque não era possível. O país não aceitaria esse tipo de
ingerência.
O socialismo que ela teve que praticar lá é o socialismo, na verdade, é social-democracia. Socialismo estilo europeu, né?
Uhum.
Mas agora não. Agora eles querem, estão fazendo, promovendo a destruição de símbolos. Não sei se você sabe, além de queimarem todas as estações de metrô, deixando 1 milhão de pessoas a pé em Santiago, queimaram todas as estações de metrô em Santiago, estão destruindo símbolos históricos, estátuas, estão destruindo tudo isso. Estão atacando as igrejas. Quer dizer, o mote dessa rebelião no Chile, não sei se vocês sabem, é evade.
Sim.
Significa mais ou menos assim, algo como fuja.
É, porque evade, assim, porque eles pulavam catraca, né? Começavam a pular as catracas.
Então, evade.
E aí isso era evadir, né? O verbo lá. E o Piñereda é acusado de evasão fiscal. Então o negócio é assim, a evada como o presidente também evade, né? Que é a mesma palavra, né? Pra pular catraca e fazer a evasão fiscal.
É,
então
é
virou uma
simbologia, né?
Uhum.
Simbologia. É, o Chile é o exemplo mais bem sucedido da América Latina de um modelo capitalista que deu certo, né?
Modelo de economia de mercado, né? Acho que a gente tem que parar de usar o termo do inimigo, o nome do inimigo. Capitalista é o nome que o inimigo inventou.
É, nos anos 90 era um neoliberal. Foi o primeiro país neoliberal, aliás, do mundo, eu acho, foi o Chile, considerado pela esquerda.
Um país que promove a economia de mercado. Aliás, como todos os países são economias de mercado. Só que alguns são economias de mercado. Alguns são economias de mercado verdadeiras, outros são economias de mercado de merda. Né? Bom, é isso, dominadas por máfias, tal, como tem na China, por exemplo, que é a economia de mercado na China dominada por máfias. Outra coisa, que essa questão de destruir a civilização, esse evade, esse slogan, ele tem um significado assim, de transgressão. Nós temos que sair, nós temos que fugir desse modelo. Fugir da civilização.
Simbologia, né?
Fugir desse lugar.
O aspecto simbólico do ato.
Exato.
É exatamente você romper com toda uma herança anterior, né, que dá suporte a um modelo de vida, a um modelo de sociedade. E isso é a essência do pensamento revolucionário, da ação revolucionária.
E eles utilizam para isso muito os indígenas do sul do Chile, que são os mapuches. Mapuches que são uma espécie de símbolo. Né? Como foram usados agora nos símbolos da Amazônia, né? São símbolos dessa transgressão.
Você veja que coisa interessante, né? Uma das maiores heranças a nível a nível intelectivo que o contato com a obra do professor Olavo produziu na minha vida foi exatamente a capacidade de você olhar as coisas os fatos acontecendo simultaneamente e você identificar padrões. Então você coloca essa questão do Chile, do evade, do aspecto simbólico, de romper com tradições e tal. O que o Dom Albano, né, no símbolo da Amazônia, qual foi o teor da frase?
Não, foi na fala em Aparecida.
Dom Orlando não tem nada a ver com isso, não.
Não, Dom Orlando
é um santo homem.
Dom Urbano era católico, pelo amor de Deus.
Qual foi a frase do Dom Orlando? O dragão do tradicionalismo.
A direita
é violenta.
É violenta e injusta.
Isso não é a essência do pensamento revolucionário?
Sim, claro que é. É o que eu coloquei. Na mesma semana, tinha uma feminista esquerdista na Praça de São Pedro enfiando crucifixo no cu. Pelada na praça.
Desculpa
pelos ouvintes, mas
eu vi,
é isso mesmo que estava acontecendo.
Eu vi a postagem.
Que eu teria de falar.
Eu vi a postagem.
E eles são a essência da esquerda. Mas a respeito disso, Dom Orlando Brandes não tem nada a dizer.
Eu vi a sua postagem.
Eles não são nem violentos, nem injustos. Tá? Não sou porra nenhuma. Então, sim. Mas aí é que deu o penado, teria que estar aqui, né? Porque a teologia da libertação é uma coisa essencial de tudo que a gente está falando na reorganização da esquerda na América Latina. Agora, a gente falou que esse episódio chama A Volta dos Que Não Foram. É por quê que chama A Volta dos Que Não Foram? É porque no final dos anos 80 deu a impressão de que o comunismo tinha acabado, que eles tinham ido embora. E agora eles voltaram, mas agora a gente está vendo que eles nunca foram embora. Eles sempre estiveram aqui trabalhando desde 1900 e... quando que é a fundação do Foro?
1990.
Desde 1990 eles estão trabalhando para a sobrevivência do comunismo.
Companheiros e companheiras, em 1990, quando criamos o Foro de São Paulo, nenhum de nós imaginava que em apenas duas décadas chegaríamos onde chegamos. Naquela época, a esquerda só estava no poder em Cuba. Hoje, governamos um grande número de países. E mesmo onde ainda somos oposição, os partidos do Fórum têm uma influência crescente na vida política e social. Os governos progressistas estão mudando a face da América Latina. Graças a eles, o nosso continente se desenvolve de modo acelerado, com crescimento econômico, criação de empregos, distribuição de renda e inclusão social. Hoje, somos uma referência internacional de alternativa vitoriosa ao neoliberalismo. Claro que há muito o que fazer. Os fatos ocorridos, por exemplo, em Honduras e no Paraguai, mostram o quanto ainda precisamos lutar para que a democracia prevaleça em nossa região. A existência de colônias em nosso continente, como no caso das Malvinas, que evidentemente são argentinas, serve para nos lembrar que muito ainda deve ser feito para que a soberania nacional e regional prevaleça. E para isso, precisamos de mais integração latino-americana e caribenha. Nossos países ainda são marcados pela pobreza e pela desigualdade. Precisamos de mais crescimento econômico, políticas sociais e reformas estruturais para construir a sociedade desenvolvida, justa e fraterna que almejamos. Em tudo o que fizemos até agora, que foi muito, o Fórum e os partidos do Fórum tiveram um grande papel, que poderá ser ainda mais importante se soubermos manter a nossa principal característica, a unidade na diversidade. Quero me despedir de vocês, dizendo que gostaria muito de estar aí, não apenas para integrar a delegação do Partido dos Trabalhadores, mas também para dar um forte abraço no meu companheiro Hugo Chávez. Sob a liderança de Chávez, o povo venezuelano teve conquistas extraordinárias. As classes populares nunca foram tratadas com tanto respeito, carinho e dignidade. Essas conquistas precisam ser preservadas e consolidadas. Chávez, conte comigo. Conte conosco do PT. Conte com a solidariedade e apoio de cada militante de esquerda, de cada democrata e de cada latino-americano. Tua vitória será a nossa vitória. Um forte abraço, um abraço fraterno e graças, companheiro, por tudo que tem feito pela América Latina.
E não o começo de outro pro Robson, mas ele profetiza no final do capítulo, ele fala uma coisa bem engraçada. Ele fala assim, ó: assim, desejamos boa sorte ao leste europeu e ao mundo que termina uma velha era e que está para ingressar no século XXI. Precisaremos de sorte. e lamentemo-nos com o Sr. Francis Fukuyama, que afirmou que 1989 significava o fim da história e que daí para frente tudo seria tranquilamente liberal e livre mercado. Poucas profecias destinam-se a ter vida mais curta do que essa. Eric Hobsbawm, falando em 1990. Assim, ó, aqui que ele está falando aqui é quase uma ameaça, né? Falando, não pense em que morremos, né? Porque essa marolinha neoliberal não vai durar nada. E de fato não durou, durou 10 anos, durou uma década, em alguns países.
Em alguns países.
Em alguns países. Então eles vieram para a América Latina, ficaram no Foro de São Paulo cavando aí, chocando o ovinho da serpente, tiveram um período de crescimento, né? Teve uma época, acho que 18 países da América Latina eram governados pelo Foro de São Paulo, por partidos membros do Foro. O Brasil foi o Brasil e a Venezuela, né? E Cuba eram os grandes, mas Cuba era o símbolo da revolução. E Cuba tinha que ser mantido pelos outros países, como por exemplo o Mais Médio. Mas médico foi criado para injetar dinheiro em Cuba. Porque não, como não dava para dar dinheiro para o Fidel Castro só porque ele era legal, então eles inventaram, né, essa versão moderna do tráfico de escravos.
A Dilma é uma espécie de princesa Isabel às avessas.
É verdade.
Ela criou, instituiu a escravatura de novo no Brasil.
Exatamente.
De cubanos, mais... né, no caso de cubanos.
Que era o mais médico.
É.
Sabe o que é muito interessante? A gente já pode olhar de uma perspectiva histórica, né, todos nós vivendo. O fato de que até Lula para se eleger em 2002, nós temos o Fernando Henrique Cardoso com uma pauta de estabilização da economia como um grande alicerce da sua primeira eleição. Um casuísmo legislativo torna possível a reeleição do Fernando Henrique. Quando o Fernando Henrique é eleito, a reeleição estava vedada pela Constituição Federal. Eles apresentam uma PEC modifica e permite ao Fernando Henrique um segundo mandato. E ao final do segundo mandato, um desgaste, principalmente na política cambial, leva a um crescimento vertiginoso, um desgaste do PSDB e a ascensão do PT ao poder. E vocês vão se lembrar na posse do Lula. Eu não me lembro de ter visto na minha vida uma cerimônia pública onde alguém demonstrasse tanta felicidade quanto o Fernando Henrique quando ele estava passando a faixa para o Lula. Sabe quando... Vocês já devem ter vivido isso na vida de vocês, na época de solteiro, como você consegue faturar aquela gostosa que você estava querendo... Você está cevando faz tempo. Aí você consegue. Aí quando você consegue, no dia seguinte você está assim, né? Flutuando.
Infelizmente, eu não sei do que você está falando. Nunca consegui.
A expressão do Fernando Henrique, cara.
Eu consegui uma.
Do Lula? Aí Fernando eu Henrique ou do Lula?
Cara,
do Fernando Henrique ou do Lula?
A expressão do Fernando Henrique. O Fernando Henrique estava mais feliz que o Lula, velho.
Então, por isso. Que é o seguinte, eu não acredito nesse negócio de que houve um desgaste do PSDB, pode até ter tido. Mas porque antes da eleição, durante a campanha, o Fernando Henrique em 2001, né, foi a campanha, né? Não, 2002. O Fernando Henrique deu uma declaração, cara, que eu sei que você já viu, assim, tá tudo, é tudo jogo de carta marcada. Porque quem que era o candidato contra ele? Era o Serra, contra o Lula. Fernando Henrique não subiu no palanque com o Serra em nenhum momento.
Eles romperam?
Não fez parte da campanha, sim. Não apareceu na TV, não fez nada.
Sim, sim, sim.
Fernando Henrique até então, o melhor presidente que o Brasil já teve, etc, etc. Aí ele, numa entrevista, ele deu uma declaração que eu achei bizarríssima. Mas ele já dizia o que era, o que estava acontecendo. Ele falou assim, não, o meu governo, né, os meus ministros, já estão preparando tudo para fazer a transição de governo mais democrática que esse país já viu quando nós fomos entregar o governo ao presidente Lula. Isso antes da eleição.
Antes.
Durante campanha. Ele ou falando seja, que quem ia ganhar a eleição era o Lula era e não Lula, era o candidato do partido dele.
Ou seja, tanto é que ele, de certa forma, ele se tornou-se uma espécie de ostracismo dentro do PSDB, né? Após isso.
Quem?
Fernando Henrique.
Sim, mas por outro lado, o que, Paris, que ele fez? Então, mas o que ele fez? Ele foi viajar o resto do mundo, servir de garantia para o Lula, que foi isso que ele ficou fazendo durante 2 anos.
Da palestra.
Ele ficou 2 anos falando, não se preocupe, porque o Lula, olha só, ele vai até manter os meus economistas, né, cuidando da política econômica, ele vai manter a minha política econômica.
O Lula só avisou os cursos.
O Fernando Henrique foi o avalista do Lula no resto do mundo. A economia só não ruiu, não é porque você tinha lá a equipe econômica do PSDB tomando conta da economia, porque o Fernando Henrique viajou o mundo inteiro falando para os caras, não, pelo amor de Deus, continue investindo no Brasil, porque eu garanto. Ele foi o grande cabo eleitoral do Lula. Vocês não podem esquecer que o Fernando Henrique fez campanha pro Lula em 89 ele não fez. Ele fez.
89 fez, no segundo turno.
Ele fez?
No segundo turno.
Não, mas quando o Lula saiu pra Constituinte, acho que foi 86.
Foi 86, foi? Né?
Ele fez, tem foto dele distribuindo panfleto junto com o Lula.
Você sabe, você conta.
O Fernando Henrique assinou a ata de fundação do PT. O Fernando Henrique é um dos fundadores do PT.
O Lula apoiou o Fernando Henrique no Senado em 78. Isso eu lembro.
Você sabe, você coordenou a campanha de 89 quilômetros de desobrigação.
Mas, uma coisa é certa. O liberalismo e a social-democracia não conseguem vencer o Foro de São Paulo. Não conseguem vencer o comunismo.
Nunca. Está aí o Macri, para mostrar aqui.
O Macri está aí. E o Pinheiro, o próprio Pinheiro.
O Pinheiro.
Não consegue. A única força que consegue vencer o socialismo é o conservadorismo.
E o Pinochetcóptero. No Chile, o Pinochetcóptero.
O conservadorismo. O que representa o conservadorismo, a essência do conservadorismo? A Igreja Católica. A Igreja Católica é a essência do conservadorismo. Por mais que os papas venham, cometam erros e tenham. É a Igreja Católica que pode vencer. E o grande exemplo que nós temos é do João Paulo II. O Stalin, numa reunião durante a Segunda Guerra Mundial, foram falar para ele, mas o Papa acha que tal coisa, o Pio XII, né? E ele falou, quantas divisões tem o Papa? Quantas divisões tem o Papa? João Paulo II respondeu ao Stalin, sem nenhuma divisão, ele conseguiu derrubar o Muro de Berlim. Sem nenhuma divisão, sem disparar um tiro. Então a Igreja Católica tem uma força muito grande. É por isso que nós não podemos agora abandonar a Igreja Católica de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Por mais que os seus líderes possam cometer erros, possam estar
ajoelhados frente ao bezerro de ouro da Pachamama,
possam estar desorientados hoje. A Igreja Católica é a nossa esperança. A esperança de vencer esse fantasma, vencer esse muro das sombras, que é nada mais, nada menos que o comunismo. As pessoas falam, mas o comunismo, você está louco, você está enxergando, assombrações. É exatamente isso, que é a única força viva e hoje dá as cartas no mundo.
Agora não é para o Lula mesmo, agora é para nós voltarmos e retomarmos o governo do Brasil. Para isso nós precisamos deixar claro o que nós somos. Nós somos petista de esquerda e socialista. O que nós somos? Nós somos petista de esquerda e socialista. O que nós somos? Nós somos petista de esquerda e socialista.
Tem um conto da Flannery O'Connor que chama A Good Man is a Hard to Find.
Nossa, é maravilhoso.
Eu não sei se tem esse conto em português.
Tem sim.
Imagino que deve ser muito difícil de traduzir, porque ela escreve com sotaque sulista, assim.
Mas tem em português, sim, muito bom.
Tem.
A Good Man
is a Hard to Find.
It's hard to find.
É difícil encontrar um homem bom.
Um homem bom.
É difícil encontrar um homem.
E o que é história, né? É uma família que sai para ir para algum lugar no final de semana, passar o final de semana. Acho que eles estão indo para um balneário, talvez para um rio. Não sei. Então, uma família. Daí tem a velhinha e tal. né? E o carro dá problema na estrada, né? Típica família do sul dos Estados Unidos, negra, protestante, pobre. O carro dá problema na estrada, aí eles estão ali consertando, aí aparecem lá três bandidos. E os caras estão ali, não usando dinheiro, vão matar a família e tal. E a velhinha fica, não, mas vocês são pessoas tão boas, dá pra ver na cara de vocês que vocês são pessoas ótimas. E vocês não vão fazer nenhum mal. Aí os bandidos pegam o pai da família, filho da velhinha.
Levam pro mato.
E levam pro mato e matam o cara, só ouve um tiro. Aí a velhinha treme assim. Fala, ah, mas não deve ser nada. Aí eles voltam sozinhos, eles ficam, não, mas vocês são pessoas tão boas, não vão fazer nada. Os que falam, não, a gente não vai fazer nada, isso vai trouxer dinheiro, mas nós vamos matar todo mundo. Não vão, dá pra ver que vocês, não, olha só, você deve ter tido uma mãe, né, que cuidou de você. Daí os caras se enfesam, pegam mais uma pessoa do carro, leva pro ar e matam. E assim eles vão matar todo mundo, e a velhinha achando que não vai acontecer porra nenhuma, até a hora que levam ela. E ainda, não, vocês, eu sei que vocês vão fazer isso e tal. Isso é o que aconteceu com a América Latina. Essa história da Flannery O'Connor é o que aconteceu com a América Latina. E é a posição do brasileiro médio, como diz o Emílio lá da.
O afegão médio.
É o afegão médio brasileiro. Pensa assim: não vai acontecer nada, vocês são pessoas boas. Imagina o povo latino-americano, um povo tão bom, né, tão bom e sanguinário, né? E o povo latino-americano está olhando
no trono da Pachamama.
No trono da Pachamama, aliás. Né? E achando que não vai acontecer nada. Latino-americano não, porque a América Latina inteira já percebeu isso. Quando eu estava lá em Miami com o Olavo naquele encontro dos exilados, né, América Latina, o primeiro só não tinha brasileiro, né? O Olavo era o único brasileiro. Né? Eu tinha gente da Bolívia, da Venezuela, de Cuba e do Equador. E Honduras. Todos exilados. Porque os seus países tinham se tornado impossíveis de viver. Todos com experiências socialistas. Todos eles, quando olhavam, falavam, todos sabiam, isso é exatamente isso aí. Todos eles viram, todos eles sabem o que é o comunismo, todos são extremamente realistas. Todos sabem que com essa gente não dá para conversar, não dá para ter discussão de ideias, todos eles sabem.
Ah, você conversa com quem quer te matar. Não tem conversa.
Todos eles sabem. Então, tinha um sujeito lá que era um empresário boliviano, e eu lembro dessa história da Flannery O'Connor, porque ele me falou isso. Ele falou, cara, a gente ficava lá, um sócio meu, um ex-sócio, né, que era de outra empresa, quebrou e fugiu, né, pra Miami. Eu falei, não, isso aí é porque o cara quebrou, mal empresário e tal, não é porque tá sendo perseguido. Eu falei, não, eu fui perseguido, quebrado. Aí fecharam um jornal. Ele, não, isso aí é porque o cara só é brigoso, mas não vai acontecer nada, porque também é um jornal muito radical, o governo também tem, né? Se o cara fosse mais moderado, não ia dar nada. Eu tô tranquilo aqui, eu sou
o mesmo padrão do conto da Flannery.
E ele foi assim, cara. O que aconteceu? Ele era um empresário rico. O cara tinha sido ministro da Fazenda. Não é exatamente ministro da Fazenda, é tipo um ministro do desenvolvimento regional, assim, da infraestrutura. O cara tinha sido ministro da Bolívia. O cara quebrou, a empresa dele foi confiscada. Sabe o que aconteceu da Bolívia? A pé. Ele fugiu a pé da Bolívia e aí ele conseguiu juntar recursos e foi embora pra Miami. Porque ele ficou até o fim achando que não ia dar porra nenhuma. Ele tinha todos os meios de ter fugido muito tempo antes. Aí ele conseguiu grana, veio, buscou a família e tal, conseguiu fazer as pessoas fugirem de lá.
Vocês conseguem fazer um exercício imaginário? Aventar a hipótese ou a possibilidade de que o Haddad tivesse ganho a eleição, como esse país estaria? O que viria a acontecer?
Cara, você chegou para São Paulo quando o Haddad era prefeito?
Não.
Assim, não sei se os paulistanos percebem isso, mas quem é de fora percebia claramente, assim. São Paulo tinha virado uma espécie, a cidade inteira, principalmente a região da Paulista, uma espécie de Walking Dead. Assim. Você andava, era um monte de zumbi. Primeiro que tinha, assim, o PT tem a esquerda e já tem esse negócio assim, ah, temos que ocupar os espaços públicos, a cidade. Né? Então ele transforma o quê? Todos os espaços públicos numa terra de selvageria. Né? Igual aquela merda que São Paulo chamou de virada cultural. Né? Acho que começou com a Marta. Marta. Marcos, é Marta. Mas tinha uma coisa da... Cara, assim, é a noite inteira, nego, tomando droga, transando no meio da rua e sujando a cidade inteira. Só que isso se espalhou pela cidade inteira. Então você tinha, assim, uma quantidade imensa de moradores de rua. Daí a prefeitura me faz distribuir barraquinhas pra todo mundo, então ficava aquele monte de... Parecia um camping, assim, no meio da Paulista, cara. Um camping de barracas. E gente dormindo na rua, e gente fazendo festa na rua, os carros vendendo bebida, assim, abriu o porta-mala com aquelas caixas de isopor vendendo bebida na rua. E isso é ocupar o espaço público, isso é ocupar a cidade. A cidade inteira virou...
Grande festa de DCE.
Exatamente, uma grande festa de DCE.
Ocupa a cidade.
É, ocupa a cidade, exatamente. Cidade ocupa a cidade. Essa era a ideia.
Ocupa a cidade. É.
Ocupa a cidade. Ocupa a cidade.
Cara, o Haddad não tem capacidade pra nada, cara. Assim, ele ia ser que nem a Dilma, presidente. Inapto. Eu acho que a Dilma é mais capaz que o Haddad.
Mais capaz.
Ah, é. Eu acho. Eu acho que ele é mais capaz que o...
Puta, então, cara... É, mas a gente pensar também, assim, aquelas frases lapidárias da Dilma... Você tem que ter algo diferente pra botar, né? Você tem que ser diferenciado, não tem? Hã?
Sai toda criança, tem um cachorro.
É o sujeito oculto, né?
Ou o
sujeito inculto.
Pois é, eu quero ver o Alan achar o sujeito das frases da Dilma.
Pois é, aí o desafio, Alan.
Isso você não fala,
não,
né?
É, Alan. Olha, onde está o sujeito?
Fica dando uma de gostoso naquele pobrezinho do Davi
Miranda. Isso o Terça Livre não mostra.
Não, pegar o Davi Miranda é fácil, né, Alan?
Eu quero ver fazer análise tática da Dilma.
É, então, eu quero ver você fazer isso também, né? Então, vocês perguntaram disseram onde vocês estavam em 89. Eu, em novembro de 89, você vai dar risada. Porque eu não sei se foi exatamente em novembro, mas foi num período aproximado ali. Eu acho que um pouquinho antes, porque estava frio Curitiba. Eu estava tocando, estava em Curitiba, fazendo faculdade de Direito, né? Meu horizonte de consciência limitadíssimo, um idiota por ser jovem, 21 anos, mesmo sendo 21 anos, você é um idiota, nato, né? E...
Foi aluno do Bruxo, tá certo?
Quem é o Bruxo Faquinho? O Faquinho? Não, acho que não é o Faquinho.
O personagem do livro do Diogo.
Cara, eu tive vários professores lá na Federal,
meio bruxo,
no Paraná. Na época, a Federal, ela não estava tão aparelhada. Mas eu me lembro de alguns professores da graduação que citavam pra gente Roberto Bobbio, Habermas, Althusser. Esses caras eram referência já na graduação.
Adorno, Habermas.
Adorno também.
Adorno.
Eu fui ter um contato.
Ele não pegou.
Adorno, Habermas.
Todo estudante de direito tem Adorno e Habermas.
Adorno e Habermas. Adorno e Habermas. Nem no Habermas. Né? É. Cara, vocês vão dar risada, velho. Porque em 89, as eleições eram simultâneas para governador e presidente. E nós tocamos em 89 numa festa do Pisolato.
Puta que pariu!
O Pisolato que foi pra Itália, velho.
Fugiu.
Fugiu. Tem foto a gente tocando com a banda. Nós tínhamos um amigo que é petista de carteirinha, advogado. O nome dele é Luiz Fernando Lopes Pereira. Ele foi. Um dos nomes intelectuais do PT, formado em História pela Federal, depois formou-se em Direito, formou-se em História pela PUC e depois em Direito pela Federal. Não, é o contrário, Direito na PUC e História na Federal. E o Luiz era petista hoje, nós éramos amigos, e não obstante, naquela época, assim, não estava gravado no horizonte de consciência da gente essa questão ideológica. E o Luiz falou: vamos tocar lá na festa do Pisolato, fazer um rock and roll lá no som. Eu tava tocando.
Põe o jingle do Pisolato aí.
É PT na cabeça!
Há sementes de esperança e a gente hoje planta, brotarão no amanhã. Nossos sonhos, nossas vidas. É só ter a
deixou um... Puxa, um shuffle, um blues rock, assim. Esse som eu vou fazer pra galera do PT.
Nossa, fizeram música.
E agora eu quero ver todo mundo enlouquecer. E a sonzeira com medo, hein? E esse povo é maluco.
Eu vou pegar um violão.
Você não fala, não. Porque você andou em águas mais profundas.
Cara, eu fui amigo.
Dentro desse oceano aí.
Eu já fui amigo do André Vargas, da Marcia Lopes. Um monte de gente, cara.
Eu acho que tem que dar afinada.
Afinadíssimo.
Não, você vai tocar o blues aí do.
Cara, era uma coisa mais assim, ó. Esse som eu vou fazer pra galera do PT. Todo mundo vai enlouquecer. E agora eu quero ver todo mundo enlouquecer. Esse som eu vou fazer.
O Lula cantando, o Lula cantou também?
Pra galera do PT. Cara, em 89 ele tava fazendo isso, velho. Você vê como as burrices da juventude, né, bicho?
Você vai?
Tarô.
Eu nasci 50 anos atrás e não tem nada no CT que eu não saiba demais. Eu nasci 50 anos atrás. Eu nasci 50 anos e não tem nada no PT que eu não saiba demais. Eu vi Lula surgir no ABC e desde aquele tempo enganar você. Eu vi o Golbery fazendo jogo duro pra deixar o Lula crescer. Eu vi o PT juntar todos os vermelhos. Eu vi o campo se encher de mil pentelhos. Eu vi jornalista e padre comunista rezar pro Lula de joelhos. Eu vi. Eu nasci 50 anos atrás. Eu nasci 50 anos e não tem nada no PT que eu não saiba demais.
Vem com a gente, companheiro.
Eu vi Frei Beto ofender um santo papa. Vi a direita sendo riscada do mapa. Eu vi teólogo, herege e marxista santificar psicopata. Eu vi. Eu fui petista e bebi em muitos bares. Vi a esquerda invadir todos os lares. Eu vi Dirceu fugir pra Cuba e receber os treinamentos militares.
Eu vi.
Eu nasci 50 anos atrás. Eu nasci 50 anos e não tem nada no PT que eu não saiba demais. Eu nasci 50 anos atrás. Eu nasci 50 anos e não tem nada no PT que eu não saiba demais. Eu vi Celso Daniel morto na estrada e o PT dizer que isso não era nada. Eu vi um juiz e um candidato a presidente morrerem de morte matada. Eu vi um cara esfaquear o Bolsonaro depois dizer que era um lobo solitário. Eu vi o Haddad se tornando um marmiteiro de um certo presidiário.
Eu vi.
Eu nasci 50 anos atrás. Eu nasci 50 anos e não tem nada no PT que eu não saiba demais. Eu nasci
50 anos atrás.
Eu nasci 50 anos e não tem nada no PT que eu não saiba demais. deixar de ser vermelho. Vi Manuela cair na igreja de joelhos. Eu vi Haddad negar Lula por 3 vezes diante do espelho. Eu vi o partido que criou o Mensalão logo em seguida se fartar com o Petrolão. Eu vi a máquina voraz de um Estado destruir uma nação. Eu vi as crianças doutrinadas na escola, analfabetos me mandando ler história. E nas eleições de 2018 foi nossa grande vitória. Eu nasci 50 anos atrás. Eu nasci 50 anos e não tem nada no PT que eu não saiba demais. Eu nasci 50 anos atrás. Eu nasci 50 anos e não tem nada no PT que eu não saiba demais.
Ô, logo, amigo. Acho que assim ficamos por aqui, né? Ficamos por aqui.
Sensacional,
então...
né? Não, depois dessa eu não tenho nem o que falar mais.
A volta dos que não foram.
A volta
dos que
nunca foram, né?
E você, se puder voltar.
Olha, se os seres nunca foram.
Quem é que tá falando?
Eu não tenho voltado.
Cara, é uma mistura de Dilma com o Paulo Maluf.
Você está fazendo mistura genética. Agora, Amoedo. Você, Amoedo, é. Finaliza aqui o nosso programa hoje, Amoedo. Como estaria o Brasil hoje se você tivesse vencido a eleição?
Eu vou dizer para vocês, primeiro quero agradecer...
Chega mais perto.
Primeiro quero agradecer a este baluarte da literatura, da sociologia, Silvio Grimaldo.
Assessor.
Este assessor do MEC. Uma injustiça enorme. Tinha muito a contribuir para as ideias liberais dentro do MEC. Disseminação da riqueza, da livre iniciativa e do empreendedorismo dentro do MEC, com a tremenda injustiça que fizeram com este menino. É um menino. E quero agradecer também a você, Paulo. Você que é um mestre da crônica. Eu acho que você precisava escrever um pouco mais sobre liberalismo e sobre o livre mercado nas suas crônicas. Porque o país precisa do livre mercado, do empreendedorismo. O país não pode ser rico antes de tornar-se inteligente, Paulo. Então foi um prazer enorme estar aqui neste colóquio. E se eu tivesse ganho a eleição, o país estaria o liberalismo total em todas as áreas da cultura, da economia e tudo que você reputa por importante nesse país.
O país estava na merda.
Eu acho que o país estaria numa merda enorme.
E só para terminar, eu queria fazer uma pergunta. Você conhece o Partido Novo?